Repórteres em Construção.
Renato Oliveira ganha todos os dias o jogo da vida quando pratica natação. Aos 18 anos, perdeu uma perna e os movimentos de um braço num acidente de moto. É o início da nossa viagem pelo outro lado do desporto, o da educação, o da solidariedade e o da integração. A Vânia Barbosa, da Universidade do Porto, traz-nos o relato de quem pensava que tinha perdido tudo na estrada, mas a quem a natação devolveu o sentimento de liberdade.
Olá, eu sou o Renato Oliveira e tenho 39 anos e sou natural do Porto.
Esta é a história do Renato, que pratica desporto adaptado. Ele explica porquê.
Eu, aos 18 anos, tive um acidente de viação, de moto. Desde logo fiquei com o braço paralisado, a lesão do plexo braquial. E fiquei com a perna também muito, muito maltratada, para resumir. Entretanto, há cerca de 2-3 anos, já nem sei bem, foi 2 anos, por opção minha e porque já tinha uma fratura na perna e que fez com que eu parasse de fazer o meu desporto, resolvi amputar e neste momento é assim que eu me encontro. Portanto, não tenho uma perna e tenho um braço também com lesão. E também já trago uma base muito grande da natação. Meti-me na natação adaptada.
O Renato já experimentou outras modalidades desportivas, mas a natação é muito mais do que um passatempo.
A natação é muito importante na minha vida neste momento, até pela reabilitação física, não é? Porque sinto-me melhor mentalmente e sinto-me com mais capacidade física, força, não é? Para levar o meu corpo onde quer que eu queira e é um meio onde eu não sinto o peso no fundo do acidente, não é? Sinto-me a flutuar. Consigo fazer tudo o que fazia desde os meus 3 anos dentro de água. Portanto, a minha cabeça nunca pensa menos, digamos assim. Eu entro na piscina, não sei que tipo de sensação é que tenho de descrever, porque às vezes é cá dentro e eu não consigo explicar. Mas, sei lá, sinto-me tão bem, sinto-me em forma. Psicologicamente não há igual.
O treinador, Pedro Lima, acompanha de perto vários jovens atletas da Associação Adada, que encontram na natação adaptada um porto seguro.
É um local onde eles são aceitos como são. E para muitos deles é uma forma também de catarse, ou seja, há muitos, principalmente aqueles que têm deficiências motoras, quando começam a prática da natação, como são obrigados a mostrarem-se tal qual como são, porque o fato de banho mostra tudo, não é? Não há hipótese de esconder, seja o que for, e isso promove uma aceitação muito grande do seu corpo, e no fundo depois acabam por transpor essa aceitação para a sua vida do dia-a-dia e conseguem ver-se de uma outra forma que não seria possível se não fosse a prática desportiva.
O treinador destaca também o impacto da natação na autoestima destes atletas com deficiência.
Eles encontram um lugar onde conseguem maximizar as suas capacidades e conseguem ser reconhecidos enquanto atletas e, no fundo, libertam-se um bocadinho daquele rótulo de pessoas com deficiência quando são tratados como atletas. Isso, em termos de autoestima, em termos de valorização pessoal, é muito importante.
Com a tranquilidade e otimismo que o caracterizam, o Renato deixa em aberto o futuro na natação adaptada.
Penso agora no futuro, sim, tentar representar a seleção ou ir a uma prova internacional. Vamos ver como é que corre.
Mas o desporto joga-se também no campo da solidariedade. Futebol para a Vida foi a equipa que surgiu durante a pandemia. A bola parou, o dinheiro desapareceu, muitos futebolistas ficaram sem comida e sem teto. O movimento solidário juntou grandes nomes do futebol, como José Mourinho e Bruno Fernandes. O João Vieira de Castro, da Escola Superior de Comunicação Social do Politécnico de Lisboa, explica como é possível adversários no campo jogarem todos na mesma equipa, fora dele.
Dois jogadores, dois campeões. Ibrahim Kassamá nasceu há 35 anos em Lisboa, mas tem dupla nacionalidade, a portuguesa e a guineense da família. Já Sandro Luís Silva nasceu há 38 anos no estado do Paraná, no Brasil. Sandro é defesa central e veste sempre a camisola com o número 3, enquanto Ibrahim é médio. Os dois atletas não chegaram a jogar nos clubes de topo no futebol português, mas são grandes campeões, como seres humanos, na solidariedade com companheiros e com os que mais precisam. São assim dois dos principais promotores de uma associação, do Futebol para a Vida, que é uma equipa de apoio social. Golo, para eles, golão mesmo, é salvarem, por exemplo, futebolistas que pela carambola social da pandemia ficaram desamparados, sem salário, sem recursos.
Paulinho, tu vais levar isto, é lá para o camarada.
Foram muitos os que ficaram em aflição.
Alguém me ajuda, se eu não for a governar a vida, ninguém me ajuda a nada. Nisto, aparecem eles.
Obrigada do Grupo de Futebol para a Vida.
Grande abraço.
Obrigada do Grupo de Futebol para a Vida.
Ibrahim Kassamá, armador de jogo sobre o relvado, é também um dos líderes na organização do apoio que o Futebol para a Vida presta a centenas de futebolistas e familiares.
Aquilo que nós nos focamos é na alimentação, é no... naquilo que achamos que as pessoas não pode um ser humano ficar sem o seu meio de subsistência, que é os alimentos, não é? Acho que toda a gente devia ter o direito de ter as refeições certas. Infelizmente o mundo não é assim, todos nós sabemos, mas sabemos que é algo que não poderia faltar a um ser humano. Nós focamos muito na base dos alimentos, mas sabemos que existem contas, existem medicamentos, e nós temos feito um pouco de tudo. Já encontramos pessoas com ordens de despejo, já alojámos pessoas, já pagámos passagens de avião, comprámos a medicação, cama para pessoas acamadas que não tinham condições para estar deitadas nas camas que tinham, e tínhamos que arranjar formas de o fazer. Já fizemos mil e uma coisas, botijas de gás, contas, tudo, já fizemos tudo um pouco.
É assim uma equipa campeã fora das quatro linhas. Um outro titular permanente do plantel é Sandro Silva. Tal como o Ibrahim, vai ser um importante pivô na transmissão dos valores da solidariedade.
É isso que nós vamos passar aos nossos, e tu passares aos teus, e o Machado passar aos dele, o Jovete passar aos dele, o Sandro Silva passar aos dele, e assim sucessivamente.
Sandro, vindo do Paraná brasileiro, chegou a Portugal em 2008. Tinha 25 anos. O Leixões foi a porta de entrada. Depois, sempre com a camisola 3 de defesa central, jogou no Olhanense, no Penafiel e no Santa Clara. Em 2012, Sandro explorou uma oferta que parecia tentadora de um clube do Cazaquistão. Correu mal. O clube falhou a obrigação de pagar o salário no fim do mês. Sandro regressou a Portugal. Voltou ao Santa Clara, depois ao Mafra e recentemente ao Real Sport Clube. Mas aquela má experiência no Cazaquistão funcionou para Sandro como um detonador do alerta para a necessidade de mobilização de apoio social aos futebolistas. Aos muitos que nunca tiveram a oportunidade de salários milionários e que se confrontam com ocasiões de desemprego. Sandro também é um dos membros do Futebol para a Vida. E, aos 38 anos, continua em campo, a jogar futebol, como sempre com o número 3. E com o valor de muita experiência acumulada, que vamos encontrar aqui nestes espaços curtos com o Sandro.
Sandro, descreve Sandro Silva numa palavra.
Profissional.
O teu ídolo no futebol.
Ronaldo Fenómeno, o verdadeiro.
Número preferido para ter nas costas.
3.
Portugal ou Brasil?
Portugal para viver, Brasil para férias.
Estádio preferido?
Lúcio.
Libertadores ou Champions?
Champions.
Melhor jogador que enfrentaste?
Hulk.
Melhor jogador com quem jogaste?
Todos.
Jogador com quem gostavas de jogar?
Ronaldo Fenómeno.
Quantos cartões vermelhos?
Muitos, inclusive o último jogo.
Marcar um hat-trick ou um golo no último minuto?
Golo no último minuto.
Marcar de cabeça ou com os pés?
Indiferente.
Um golo decisivo ou um corte decisivo?
Um golo decisivo.
Sonho por concretizar no futebol?
Já realizado, ser atleta profissional de futebol.
Sonho por concretizar na vida em geral?
Já conquistei, ter um filho.
Um hobby?
Estar com a família.
Ritual nos teus jogos?
Nenhum.
Um treinador?
Tony Pereira.
Clube que mais te marcou?
Leixões, por ser o primeiro.
O mais divertido que encontraste num balneário, jogador?
Alguns, mas o que mais marcante é Hugo Machado.
O mais vaidoso que encontraste num balneário?
Não muitos, mas o Abu Toré.
Esta reportagem tem prolongamento e penaltis no site do REC em www.reportersemconstrução.pt. Solidariedade, integração e educação. O outro lado do desporto como um meio e não como um fim. E neste tridente ofensivo, o trabalho desenvolvido pelas universidades ganha especial relevância. Muitas vezes é o primeiro contacto com as modalidades. Nos Estados Unidos, é a porta de entrada para as grandes ligas profissionais. Em Portugal, funciona como um escape. A reportagem é de Carlos Espírito Santo, do Daniel Santos e da Mariana Bento, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria.
São 6 da tarde. As equipas de basquetebol masculinos e femininos do Politécnico de Leiria realizam o segundo treino após o período de confinamento. Depois de um aquecimento conjunto, masculinos e femininos separam-se para efetuar o plano de treino. A parte final da sessão volta a juntar os estudantes para o momento mais desejado. A situação de jogo. Convívio, lazer, paixão e espírito competitivo são algumas das razões que levam Inês Carreira da Licenciatura de Desporto e Bem-Estar a praticar desporto universitário.
Sempre tive a paixão pelo desporto e sempre participei no desporto escolar, tanto no secundário como no primeiro ciclo e segundo ciclo, portanto não iria deixar de praticar também no desporto universitário.
Também Bernardo Viveiros, da mesma licenciatura, já experimentou futsal, tripela e frisbee. O basquetebol é a modalidade que neste momento lhe alimenta o espírito competitivo.
Já que a escola ocupa muito tempo e não podemos estar sempre nas nossas terras e nos nossos clubes federados, então é uma maneira de nos mantermos em forma para chegarmos à competição e estarmos mais fortes.
A atividade esportiva torna-se fundamental para equilibrar o bem-estar físico e psicológico. Ajuda a gerir o stress, controlar a ansiedade e até desenvolver um sentimento natural de superação. Da saúde às competências sociais, são vários os benefícios mencionados por Paulo Antunes, do curso de Contabilidade e Finanças.
Nesse sentido é muito bom, porque a nível de balneário e tudo mais é sempre uma parte que há muita partilha de conhecimento e partilha de experiências com outros colegas. A nível de stress também é muito bom, porque acaba de ser uma escapatória e às vezes andamos com aquela pressão dos exames e tudo mais e acaba por ser uma escapatória muito boa nesse sentido.
O alívio sente-se nas palavras de Beatriz Russo, aluna da Licenciatura de Desporto e Bem-Estar.
Para já, um bem-estar que, por exemplo, podemos estar com problemas fora do desporto. Quando chegamos aqui e começamos a mandar bolas, a estar com os nossos colegas, parece que sai tudo da nossa cabeça.
Conciliar o desporto universitário com os estudos pode ser desafiante. Para Bernardo Pereira, mestrando em Prescrição do Exercício e Promoção da Saúde, o importante é ter vontade.
Não é fácil, é preciso ter muita vontade, muita força de vontade para continuar a treinar e praticar. E sobretudo quando os estudos exigem mais tempo de nós, sendo em frequências, trabalhos, final do ano, é mais complicado, mas havendo uma vontade de praticar, tudo se consegue.
Adiamentos, interrupções e regressos incertos. Para os atletas, a falta da rotina desportiva desmotivou. Mas houve quem tentasse manter alguma atividade física durante os períodos de paragem. Inês Carreira apelou à imaginação e adaptou os planos de treino à sua própria casa.
Inicialmente, como não estava na elite, não tinha a possibilidade de treinar aqui no Centro Nacional de Lançamentos. Então em casa, juntamente com os meus pais, o meu avô e o meu namorado, construímos um círculo de lançamentos, lá numa eira que tínhamos, fizemos uns esportes para agachamento e supino, e pronto, inicialmente foi por aí. Trabalhámos muito em casa, mas sempre com a ajuda do treinador, ele passava-nos o plano e sabia o material que tínhamos e fazíamos tudo lá.
É esta capacidade de adaptação bem portuguesa que dá forma aos sonhos, como aquele de levar o futebol de praia para uma cidade do interior. O Bruno Sevivas, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, foi saber como.
Tudo começou com uma ideia que no princípio todos achávamos que era uma loucura.
Em Chaves não há praia. O som das marés fica a muitos quilómetros da distância. Mas para Nuno Moraes, Horácio Pereira e Luís Carlos Melo, tudo isto seria apenas uma limitação geográfica. Há mais de 12 anos, os três amigos de infância decidiram arrancar com a modalidade de futebol praia na cidade flaviense.
Ah, pisamos um campo do nada, com fardas de palha a fazer a vedação, areia, tudo, fizemos bancadas improvisadas. E fizemos uma maratona.
O campo fica bem junto ao rio Tâmega, colado à ponte Engenheiro Barbosa Carmona, ou Ponte Nova, como é conhecida na cidade. Uma zona também marcada por grandes relevados, muitas árvores e pela movimentada ecovia do Tâmega. Olhando para a margem oposta, é possível ver as famosas termas e, um pouco mais longe, a velhinha Torre do Castelo. Mas, voltando ao areal, hoje as condições já são melhores. E já não há tanta desconfiança por parte dos adversários.
No princípio foi complicado nós conseguirmos entrar no mundo do futebol praia, porque éramos pequeninas, éramos aqui de cima, não é? O nosso campo era uma coisa feita por nós, não era um campo que estava natural, não era um desporto natural do sítio, não é? Foi imposto por nós e conseguimos impô-lo, foi realizado um sonho e pronto, as equipas foram aceitando com o tempo, mas foi um bocado complicado.
Agora, a cidade de Chaves é um dos palcos do Campeonato Nacional de Elite do Futebol de Praia. Uma competição onde os flavienses participam pela segunda época consecutiva e onde esperam competir durante muitos anos.
Os objetivos continuam a ser sempre os mesmos desde o princípio. O objetivo é manter a equipa, pelo menos na elite, sem haver grandes percalços, e depois, dentro da elite, conseguirmos sempre chegar ao melhor. Não é? No ano passado ficamos em quarto lugar no campeonato, fomos à fase final, ficamos em quarto. Este ano, pronto, ainda está para o campeonato, vamos ver o que é que vamos conseguir.
Esta era só para te dar um impulso, não é? Não, Pedro, já estou a perder. Bora! Vale. Vem, cuidado aí, só a chegar. Vem. Bora, joga.
A equipa aposta em equilíbrio entre jogadores vindos de fora e jogadores da casa, como Gonçalo Félix. O veterano capitão é importante no areal e é também o responsável das camadas jovens criadas neste ano de 2021.
Aquilo que nós temos que fazer sempre é ter um equilíbrio entre aquilo que é ter gente da terra, e temos muita gente da terra. Nós fomos, a par com o Sporting, a única equipa que no campeonato de elite até hoje já estreou dois miúdos com 18 anos, a única equipa a par com o Sporting, já jogaram 7 ou 8 atletas da terra, eu acho que é uma conjugação muito boa, atendendo a que nós estamos na melhor competição da modalidade a nível de clubes mundial. Em relação ao podermos ter mais gente da terra, é este trabalho que se está a fazer, só apostando na formação, para que mais tarde possamos ter maior escolha e, como é óbvio, se pudermos ter menos gente de fora, melhor.
Félix está no projeto do Chaves Futebol de Praia desde o início e lembra-se bem do momento mais marcante que viveu na modalidade.
Mas se pudesse marcar um momento único, sem dúvida o momento da subida da divisão, é um momento que ficará para sempre na memória de toda a gente, de diretores, jogadores, treinadores, toda a gente que passou neste clube.
Conquistas de um grupo de atletas e dirigentes amadores, movidos pela improvável paixão flaviense pelo futebol de praia.
Isto não é uma atividade profissional, é uma modalidade amadora. Claro, tenho a minha atividade profissional, mas a nível desportivo, preparo-me todo o ano único e exclusivamente para o futebol praia.
Quem deve poder viver do futebol praia? Não, estou em uma profissão, sou guarda nacional republicano. Pois. Tenho dois filhos, além disto, que dão muito que fazer, e pronto, não é uma vida normal. Não, o futebol praia, pá, é um desporto do verão praticamente, é uma guerra sempre, porque dá muito que fazer em pouco tempo, somos poucos para fazer. Só que se vale às vezes os amigos para ajudar, e assim, porque a nossa vida não pode ser futebol para ir aqui em cima, não é? Quem nos dera a nós poder chegarmos a esse ponto, mas não.
E é ao som do futebol de praia em Chaves que termina esta edição do REC. O REC Repórteres em Construção é um programa produzido por alunos de universidades e politécnicos de todo o país. É uma iniciativa conjunta com a Rádio Renascença. Neste programa participam Vânia Barbosa, da Universidade do Porto, João Vieira de Castro, da Escola Superior de Comunicação Social do Politécnico de Lisboa, Carlos Espírito Santo, Daniel Santos e Mariana Bento, da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria, e Bruno Sevivas, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A locução é de Afonso Parreira, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, e a edição foi de Paulo Pedrosa, jornalista da Sport TV, com pós-produção e coordenação de Luís Bonis, do Instituto Politécnico de Porto Alegre.
REC. Repórteres em Construção.